Deixa eu ver agora. Ih, caramba, dessa vez eu tô atrasado. Amanda. A gente precisa pra palestra.
Mas qual palestra?
A palestra é a ciência que elas fazem. A gente precisa achar.
Ah, mas essas palestras elas costumam acontecer ou no CMC ou no FISC. Você sabe onde ela é?
Óbvio que eu não sei, por isso que eu tô perguntando.
A gente não pode ver nos dois lugares?
Amanda, a gente tá muito atrasado, a gente tá muito ferrado se a gente não aparecer lá.
Só tem um jeito de descobrir tudo o que acontece nessa universidade, que é tipo, perguntando pros pombos. Olha, tem dois ali.
Ah, não, com esses pombos, esses dois safados não gostam muito de perguntas, e um dos pombos só fala a verdade, o outro só fala mentira.
Nossa, mas qual será que é a pergunta que a gente pode fazer?
Ah, pera, já sei. Ei, vocês dois. Se eu perguntasse pra vocês onde é a palestra da Ítala, pra que lado vocês apontariam? Nossa, sucesso. Amanda, já sei, é no Fernando Stella, bora.
Bom dia, ICMC. Eu sou a Amanda.
E eu sou o Eder.
Estamos começando mais um ICMCast,
o podcast do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da USP de São Carlos.
Sobre lógica, e a nossa convidada é a Ítala Maria
Lofredo d'Ottaviano. Nome italianíssimo, difícil.
É um nome muito difícil. Sinceramente, eu tentei ler duas vezes falando
Lofredo d'Ottaviano.
Bom, ela é do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e trabalha no Centro de Lógica e Epistemologia e História da Ciência.
Aí, a primeira pergunta que vem na nossa cabeça é: o que é lógica e o que é epistemologia?
Isso. Então, como eu falei agora na conferência, eu entendo que lógica é o estudo da razão. A lógica estuda os princípios do raciocínio humano. Então, esse seria o conceito de lógica. E, contemporaneamente, então, nós temos três abordagens para esse estudo da razão, através da lógica dedutiva, lógica indutiva e lógica dedutiva. Epistemologia é o estudo dos conceitos. Então, quando eu falo em epistemologia da matemática, eu estou falando na explicitação, no estudo dos conceitos relativos a noções matemáticas. Isso. Epistemologia da física é o estudo dos conceitos que expressam necessários o estudo do fenômeno físico.
Você poderia
dar um
exemplo?
Né? Por exemplo, nós temos intuitivamente uma noção de número. Nós temos uma noção de conjunto. Mas como é que eu posso fazer uma análise do conceito lógico-matemático que pode expressar essas noções? E fazer uma análise crítica sobre diversos conceitos que procuram expressar essa noção. Então eu pego o conceito de número natural dos lógicos clássicos, o conceito de número natural dos intuicionistas, qual é o conceito de tempo nas diferentes teorias físicas, eu faço uma análise comparativa e estou fazendo epistemologia. Eu estudo do episteme, estudo do conhecimento.
Geralmente as conclusões sobre isso seriam formalizações sobre o que abrange toda essa...
Não necessariamente formalização, pode ser uma discussão. A epistemologia não se caracteriza por formalização. Ela pode ser uma discussão, inclusive comparativa, de conceitos distintos para a mesma noção. Eu faço uma diferença assim: a noção pode ser algo intuitivo, o conceito é aquilo que ele significa e a definição, em geral, é que é mais formal. Eu posso ter um conceito sem definição. Quando eu defino, em geral, eu vou por formalismo.
Bom, vamos lá. Vamos fazer um exercício de lógica bem simples, tá certo?
É, você falou de três tipos de lógica. A intuitivista, a abdutiva e a dedutiva. Você poderia dar uma pequena explicação bem rápida de como funciona?
Sim. Na lógica dedutiva, nós estudamos os argumentos válidos. Significa argumentos que nos propiciam conclusões coerentes, adequadas, verdadeiras, a partir de premissas dadas. Então, são argumentos nos quais, se as premissas assumidas forem verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira. Isso é o argumento dado. Isso é o objetivo, é o assunto de que trata a lógica dedutiva. Então, a lógica dedutiva, ela não trata de verdades, simplesmente, ela trata de argumentos. A lógica indutiva, ela trata de argumentos, não propriamente da validade do argumento. Ela trata de argumentos de argumentos verossímeis. A partir de dados, nós fazemos generalizações. A lógica indutiva, ela faz generalizações a partir de observações. E a lógica dedutiva, que foi expressada por Charles Peirce, que ele considerava como a lógica, que é a lógica subjacente ao raciocínio do cientista empírico, em particular do cientista empírico, ela diz que o cientista, de fato, ele parte por um certo tipo de iluminação de hipóteses, que são chamadas de hipóteses dedutivas. Aí, usando indução e depois, posteriormente, usando dedução, é que o cientista passa a obter resultado para aquela teoria que é fundada num tipo de hipótese abdutiva. E o interessante da abdução persiana é que ele admite que o cientista pode, depois de um determinado estágio do trabalho desenvolvendo a teoria, reconhecer que há problemas que justificam uma modificação na hipótese abdutiva. Aí ele altera os princípios básicos de onde ele passa. E depois, quando ele desenvolve a teoria, ele fica dedutivo, para ter certeza da validade do raciocínio. Deu para explicar?
Eu tenho uma dúvida em relação a isso, porque você vai explicar a abdução com esse paralelo em que você mistura a indução, a parte da indução, e depois parte para a dedução.
Você tem razão.
Mas isso é tudo? Toda definição da abdução se cabe dentro dessa explicação? Ou é mais?
E tem o que eu posso dizer é que a abdução é antes do resto. Primeiro vem a abdução, que é como se fosse a iluminação. E quando tem abdução, você se assume certas hipóteses que você considera válidas, verdadeiras, e começa a trabalhar a partir delas. Então ele diz, o cientista não começa a trabalhar dedutivamente ou indutivamente, ele começa a pensar abdutivamente. Aí é que ele entra nos outros.
Então ele começa...
Nos outros tipos de raciocínio.
Isso. Então ele começaria
começa
a pensar
pela
abdutivamente, aí ele entra nos outros tipos de raciocínio, e aí o ponto-chave está em ele poder mudar
pode,
a
poder voltar,
original.
Ele pode voltar e refazer a hipótese abdutiva. Que, de fato, é o que acontece nesse novo momento aqui. Não deu certo, eu refaço. Mas ele diz, você refaz? O cientista refaz lá no começo mesmo, onde ele vai rever aquilo que por luz própria ele assumiu como a verdade de onde ia partir.
Então seria, ele tem uma coisa que ele acha, ele usa isso como guia, isso seria a hipótese abdutiva.
Sim.
E aí ele faz testes, ele faz conclusões lógicas. Sim. E depois ele...
Na verdade, é mais do que ele acha. É alguma coisa que ele considera fundamental para o desenvolvimento que ele quer fazer. Agora, o que ele sabe é que ele pode retornar aquilo e refazer aquilo. Esse senhor D'Alagnol, que é esse, não sei se vocês leram, que é esse procurador lá de Curitiba, que justificou a acusação que ele faz contra o Lula, porque ele aprendeu que era abdução com o orientador dele em Harvard, fez um mestrado lá de um ano, ele dá uma justificativa de como ele assume uma hipótese abdutiva que é completamente... É absurdo. Ele cita que isso é do grande pensador americano Charles Peirce. Ele assume, ele diz que ele assumiu uma hipótese abdutiva e depois ele procura provas e tudo para provar a hipótese. É completamente equivocado. Ele assumiu a hipótese que o Lula é culpado e que o Lula é dono do apartamento. Aí ele começa a procurar tudo para provar a hipótese abdutiva dele. Aí ele chega à conclusão que é mesmo dono do apartamento. Ele faz essa explicação, eu li um artigo que ele escreveu. A hipótese abdutiva, você trabalha com ela não para provar que ela vale. Ela serve de base para o raciocínio que você vai desenvolver. Você assume axioma, você assume outras coisas ali para poder raciocinar. Mas a hipótese é como se você partisse de um princípio básico que vai orientar todo o seu trabalho. Mas você não vai provar a hipótese abdutiva. Se você provar a hipótese abdutiva, ela não é hipótese, ela é demonstrada. Tá certo? Eu não posso assumir a hipótese que um determinado cidadão é culpado de um certo crime e dizer, eu assumo a hipótese. Mas eu uso tudo, porque tudo que eu vou fazer, usa a hipótese também. Eu tenho uma hipótese que está por baixo antes das minhas induções e da minha dedução. Então eu não posso usar essa hipótese para prová-la, para demonstrá-la. Ela é usada para demonstrar tudo que vem depois. Desde que o que vem depois, o que eu provo, o que eu observo na natureza, não entre em contradição ou em colapso com aquela hipótese. Se entrar, eu refaço a hipótese. Porque o meu raciocínio dedutivo aí é clássico. A menos que ele adote uma outra lógica para raciocinar. Mas daí o que obtém tem que ser compatível com a lógica que ele adota para o raciocínio. Mas o objetivo não é demonstrar a hipótese abdutiva. A hipótese abdutiva é uma coisa que você assume, captura e põe como base. Por exemplo, você pode pôr como base em tudo que você faz que Deus existe. Mas não é porque Deus existe que você vai provar que Deus existe. Ele é um pano de fundo no que você vai fazer, que Deus existe.
Então, no que você estava falando, eu entendi que esses métodos de trabalho de abdução, indução e dedução, eles não fazem parte da lógica. Você pode usar qualquer lógica dentro deles. São métodos.
A lógica é uma área de conhecimento que procura estudar a razão humana. Se ela procura estudar a razão humana, epistemologicamente, o que ela quer é explicar como é que a razão funciona. E explicar conceitos que são fundamentais para eu poder explicar como a razão funciona. E para explicar como a razão funciona, a lógica diz, tem teorias que dizem que a razão funciona para o Aristóteles dedutivamente. Para vários filósofos e na experiência prática, indutivamente. Do Charles Peirce, abdutivamente. Agora, o que nós podemos, epistemologicamente, olhando como lógicos para isso, é verificar que são três tipos de procedimento que procuram explicar como a razão funciona e eles são complementares. Quando eu estabeleço, por exemplo, quando Aristóteles estabeleceu as três leis básicas do raciocínio, ele não tirou assim de repente, não pode ter contradição. Ele não escreveu de onde ele tirou. Ele diz que eram leis básicas, aceitáveis em princípio, porque primitivas e porque não dava para justificá-las, a não ser tentando argumentar que elas eram aceitáveis, eu não podia demonstrá-las. Por isso que elas são leis básicas e axiomas. Provavelmente o Aristóteles chegou a essas três pela observação, por análise crítica, até por indução. E quizás as três leis sejam hipóteses abdutivas dele, né? Na visão do Peirce. Então eu entendo que são, hoje, nós temos sistemas formais que nos permitem analisar o raciocínio dedutivamente, abdutivamente, indutivamente, mas na verdade são formas complementares de procurar expressar a racionalidade. Entenderam o que eu falei? Sim. Isso. São formas complementares. Porque quando eu assumo certas hipóteses sobre ponto reto plano, por exemplo, que dois retos paralelos nunca se encontram, o Euclides não inventou isso. É pela observação. Eu tenho a impressão que indutivamente ele viu isso. O monte de paralelas que ele observou, que ele procurou entender, indutivamente ele capturou que elas nunca se encontram. Não é o caso do Einstein, né? Que diz certas geometrias não euclidianas. Mas eu acho que pelo fenômeno que ele observava, fenomenologicamente, indutivamente, ele, por observação, acabou expressando essas leis, que são os postulados de Euclides.
Bom, vamos lá. Vamos fazer um exercício de lógica bem simples, tá certo?
Você poderia só citar as três leis que Aristóteles define para a lógica dele?
Então, para a teoria de silogismos, que depois ficam durante 24 séculos como indiscutíveis, né? A primeira que ele diz que é a fundamental, mais fundamental entre todas, é o princípio da não contradição, que diz que não pode ser o caso de há e não há. Vou expressar de uma forma simples, não pode ocorrer um certo fenômeno e sua negação ao mesmo tempo. Um certo objeto não pode ter e não ter uma determinada propriedade. Esse é o princípio da não contradição. O segundo princípio é o princípio do terceiro excluído. O nome já indica o que ele quer dizer. Não existe uma terceira possibilidade. Dada uma sentença a qualquer, deve valer ela ou a negação dela. Então o princípio é há ou não há. O princípio da não contradição é não é o caso de há e não há. O do terceiro excluído, há ou não há. E o terceiro princípio, que é da reflexividade da identidade, ele diz que todo indivíduo é idêntico a si mesmo, qualquer que seja x. A lógica aristotélica, ela não é uma lógica de proposições como o cálculo proposicional. Ela é uma lógica de predicados de primeira ordem, porque ela usa quantificador, qualquer que seja x. Ela usa quantificador e o símbolo de a igualdade também. Então, ela é mais do que hoje, quando nós damos aula de lógica em geral, nós damos o cálculo proposicional primeiro. O cálculo proposicional não tem quantificador e não tem predicado de igualdade. É só proposições, ou não, ou eu, ou o entre.
Bom, vamos lá. Vamos fazer um exercício de lógica bem simples, tá certo?
Qual a diferença entre as ordens de lógica? Lógica primeira, segunda, ordem...
Ah, lógica de primeira ordem e segunda ordem. Lógica de primeira ordem é a lógica aristotélica. É a lógica em que você quantifica variáveis. Quando eu digo o princípio da reflexividade da identidade, eu digo qualquer que seja o objeto, x igual a x. Eu só quantifico o objeto, eu quantifico as variáveis, eu quantifico o conceito primitivo da teoria, que é a proposição. Lógicas de segunda ordem são lógicas em que nós quantificamos predicados. Eu digo qualquer que seja a propriedade P, quando eu faço o princípio da indução, o quinto postulado, o princípio da indução, quando diz assim, qualquer que seja um conjunto A contido em M, aí tudo bem, qualquer que seja A, o A é o conjunto, é a variável. Eu digo, qualquer que seja o predicado P, se P vale para zero, vocês aprendem isso em matemática, se o fato de P vale para N, então eu provo que ele vale para N mais 1, o princípio da indução diz o quê? Vale para qualquer natural. Eu não posso expressar o princípio da indução na lógica de primeira ordem aristotélica, porque eu estou dizendo qualquer que seja o predicado P, eu estou quantificando relação. Aí eu digo, quando eu quantifico relação de relação, eu estou sendo.
Só vai aumentando
os níveis de... É importante, porque a gente faz isso, é lógica de primeira ordem, lógica de segunda ordem, ninguém tem coragem de perguntar, né? Qual é a diferença? É que na lógica de primeira ordem, se eu estiver trabalhando com teoria de números, quando eu digo qualquer que seja x mais 0 igual a x, eu estou na lógica de primeira ordem, eu estou quantificando a variável, estou quantificando o conceito primitivo que é número. Isso é primeira ordem. Mas se eu quantifico a variável e quantifico propriedades sobre variáveis, eu já passei para a segunda ordem.
Bom, vamos lá. Vamos fazer um exercício de lógica bem simples, tá certo?
Só para conscientizar as pessoas aqui, está gravando no auditório e tem uma galera aqui que tem umas perguntas. Então agora a Denise vai fazer uma pergunta.
Eu queria entender se dentro da lógica para consistente, você pode falar que ela é sempre de terceira ordem. E se dentro da lógica para consistente, toda essa questão da indução, da dedução e da dedução, elas convivem harmonicamente juntas, já que você pode ter contradições e elas podem nascer a partir dessas outras, de uma dedução, de uma indução, de uma dedução ou das três juntas.
Bom, primeira coisa, lógica para consistente que nós temos trabalhado, as básicas são de primeira ordem. Eu posso ter lógica para consistente de segunda ordem se eu começar a quantificar relações. Se eu quiser desenvolver, por exemplo, uma teoria de números naturais numa teoria de conjuntos dentro de uma lógica para consistente, a gente tem isso feito, Newton tem, nós temos estudado isso. Eu posso precisar de uma lógica de segunda ordem, mas ela é fundamentalmente, inicialmente, de primeira ordem, como o cálculo proposicional clássico. Eu raciocinando numa lógica para consistente, eu trabalho lá dentro, quando eu quero demonstrações de teoremas, dedutivamente. Mas eu uso simultaneamente indução, abdução, tudo.
Bom, vamos lá. Vamos fazer um exercício de lógica bem simples, tá certo?
Só para contextualizar outras pessoas que venham a ouvir que não tenham assistido a sua palestra, o Newton a que você se refere não é o Sir Isaac Newton, o criador da física. É o Newton da Costa, um pesquisador brasileiro.
Que professor da USP da Unicamp, originalmente da Universidade Federal do Paraná, que em 1963 apresentou sua tese para a cátedra de professor titular em análise matemática no Paraná, e o título da tese é Sistemas Inconsistentes. Ele é brasileiro, e eu às vezes, quando estou dando aula ou fazendo conferência, que misturo com exemplos físicos, quando eu falo do Newton, eu falo não o Isaac, o nosso Newton da Costa. Isso, brasileiro Newton da Costa. Eu acho que é o grande nome da ciência brasileira que mundialmente é conhecido. E parece que esse trabalho dele, de 1963, foi publicado no Compte Rendu da Academia de Ciências de Paris, foi o primeiro trabalho de brasileiro em periódico de circulação internacional. Hoje ele trabalha com fundamento da mecânica quântica, usando lógica para consciência.
Aos 88 anos.
Hã?
Aos 88.
Aos 88. Encontrei com ele a semana passada. Nós fomos lançar um livro lá, eu e um ex-aluno nosso, sobre lógica para consciência. Ele empolgadíssimo. Maravilhado. Às vezes ele vem para a banca de tese, de aluno da Jerusalém. Então. Agora ele não gosta muito de viajar, mas ele está bem fisicamente, cabeça, assim, pessoa.
Bom, vamos lá. Vamos fazer um exercício de lógica bem simples, tá certo?
Eu queria só, assim, uma dúvida que eu tenho. Quando você vai meio que se aprofundando na noção de lógica, parece que a coisa vai ficando um pouco mais abstrata. E quando você faz um paralelo com a área de humanas, eu queria saber se você acha que a gente sempre... Sim, essa correlação entre as duas áreas sempre pode ser estabelecida tendo uma validade certa. Tipo, não existe a possibilidade dessa lógica não se aplicar na área de humanos por ela ser uma área extremamente subjetiva?
O que nós temos defendido é que se nos restringirmos à lógica clássica aristotélica, nós sim estamos muito restritos e afastados do cotidiano da ciência humana. Porque só com a lógica, com os princípios aristotélicos, nós não podemos dar conta da continuidade do dinamismo da lógica que é subjacente aos fenômenos sociais. Então nós temos sim que abrir mão da lógica aristotélica, buscar certas lógicas não clássicas para podermos capturar num sistema de raciocínio os fenômenos sociais. Nós temos que poder anexar informações contraditórias, nós temos que pensar em verdades não absolutas, nós temos que poder pensar em contextos para podermos tentar olhar para fenômenos sociais e para a área de ciências humanas do ponto de vista lógico.
Mas você acha que o desenvolvimento dessa lógica mais matemática e exata, ela é capaz de entender o panorama total de uma, por exemplo, das relações mesmo humanas, eu digo na questão social, política, econômica.
Lógica clássica, não.
Não só a clássica, mas um estudo da lógica matemática, como você faz, por exemplo, um desenvolvimento...
Da lógica mais geral, não mais clássica? Geral. Sim, nós temos procurado fazer isso em trabalho. Expressar agora o que nós temos, que é um projeto temático da PESP, lá na Unicamp, que eu sou coordenadora, nós temos um projeto que procura, de fato... estudar qual é a lógica subjacente, porque se você não captura qual é a lógica, você não consegue estudar o processo do ponto de vista científico. Nós temos procurado estudar qual é a lógica que está por baixo para o estudo de sistemas complexos, com auto-organização, quer dizer, sistemas que têm a possibilidade de emergência, sistemas em que o que ocorre não está pré-determinado pelas condições iniciais. Porque se você lida só com o sistema clássico, você não consegue dar conta daquilo que surge como surpresa, daquilo que aparece pela interação entre elementos do sistema entre eles e com o universo exterior. Então, a lógica clássica não dá conta disso mesmo. Não dá.
Nesse sentido, a lógica clássica não dá conta de analisar o que acontece nas redes sociais. Você tem um bom exemplo.
Ah, exemplo. É um exemplo fantástico. Você tem emergência de coisas nas redes sociais que você não consegue explicar, que não estão meramente na soma das partes. Então, para entender... Então, nós estamos com um grande projeto agora, que foi aprovado pela FAPESP também, para estudar o Big Data, um grupo lá da Unicamp com da Unesp, e é um projeto internacional. A gente está com um grupo da França para tentar entender esse fenômeno. Particularmente, não é só os Big Data, É o que ocorre na sociedade como consequência do Big Data e da tal da pós-verdade também. É uma quantidade de informações falsas que são divulgadas pela rede, isso tem causado no comportamento social do indivíduo. É isso que nós estamos ensinando.
Bom, vamos lá. Vamos fazer um exercício de lógica bem simples, tá certo?
Dentro dessa lógica que você poderia ter construído para entender os fenômenos sociais atuais...
Não pode ter a classe. Ela é pobre para isso. Ela é bacana, a lógica clássica é linda. Ninguém vai derrogar a lógica clássica. Para grande parte dos fenômenos macro, ela é fundamental. É, se um engenheiro hoje for construir uma ponte, ele não vai pensar em mecânica quântica nem teoria da relatividade, ele vai usar a mecânica, de preferência, a estática newtoniana, é ou não é? Então, para certos tipos de problemas, a mecânica newtoniana, apesar de ultrapassada como ciência, ela é fundamental. Então, o que nós temos hoje em física é a convivência de teorias físicas completamente contraditórias entre si, continuam convivendo. Mecânica quântica, newtoniana e relativística. Cada um, de acordo com o problema que ele quer responder, ele usa recursos de cada uma delas. É por isso que nós dizemos que não tem uma verdade. Eu vou dizer isso é verdadeiro no universo de acordo com a mecânica quântica, de acordo com a mecânica newtoniana, de acordo com o contexto relativístico. E para isso nós temos que ter uma lógica para a consistência por baixo. Uma lógica que permita a coexistência de teorias contraditórias, não é mais de contradições em teorias, de teorias contraditórias entre si que continuam convivendo ainda. Porque senão nós iríamos dizer, não vale mais a mecânica newtoniana. Mas ela vale, se eu for construir uma ponte, eu preciso dos resultados dela, tá certo? Senão a ponte cai.
Então poderia dizer que a estrutura lógica depende de entrar no ambiente.
Depende do contexto e daquilo que você busca, não é? Daquilo que você quer analisar e daquilo que você busca. Como você chama mesmo? Denise. A questão das redes sociais é importantíssima na discussão contemporânea. Importantíssima, porque lida, no mínimo, com graus de distintos de verdade. No mínimo, você tem que poder lidar com contradição, não tem? Porque senão você falava, joga tudo fora. Nessa mensagem apareceu isso, na outra mensagem, o contrário. Então nada tem sentido. Imagina, ninguém joga fora, pega como interessa. É ou não é?
Bom, vamos lá. Vamos fazer um exercício de lógica bem simples, tá certo?
Queria como fazer, por exemplo, uma relação bastante simples entre essa lógica para consistente e a mecânica quântica, quando a gente pensa, por exemplo, no elétron, né? E o comportamento dele depende do mecanismo que eu uso para vê-lo. Ele pode ser uma partícula, ele pode ser uma onda. Uhum. E ele é as duas coisas, ou seja, aquela história da contradição aí da lógica clássica vai por terra, quando você pensa em mecânica quântica, né?
Uhum.
Queria como a gente explorar um pouquinho isso, porque eu acho que é uma história interessante. As pessoas escutam muito falar da mecânica quântica, mas não entendem o que é.
É, além do que você falou também, uma partícula que ela é indivíduo e ela é onda, ela é elétron e é onda, você tem uma coisa terrível que os físicos e os teóricos da mecânica quântica não dão conta, que é uma partícula não ser idêntica a ela. Ela pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, não é isso?
Sim.
Ela pode não ser idêntica a ela mesma e há lógicos e físicos também que chamam esses indivíduos, né, que seriam as partículas quânticas, de não-indivíduos. E eu assisti um evento semana passada em Florianópolis, em que uma das sessões era justamente o fundamento da mecânica quântica. Lá estava o Newton da Costa, Décio Krause, que é um colega meu também, que foi aluno do Newton, e o Décio trabalha com essa que ele chama de teoria de quase conjuntos, e na literatura, ele trabalha com o que é chamado na literatura de não-indivíduo. Aí eles ficam procurando caracterizar quais são as propriedades desses não-indivíduos. E eles começam a salientar que esses não-indivíduos não têm tais e tais propriedades dos indivíduos, que seriam as partículas quânticas. Aí eu disse, Décio, mas você não pode chamar de não-indivíduo. Você chama de não-indivíduo e fica procurando no não-indivíduo a propriedade do indivíduo? Assuma que ele não é indivíduo. Eu até sugeri, chame de quase-indivíduo. Dá um outro nome, mas... Aí ele diz, não, você tem toda a razão. Mas é que a literatura dos físicos, desde o Schrödinger, chama isso de não indivíduo. Eu acho que era a partícula, que seria o indivíduo do fenômeno quântico, tão chocantemente se descobre que ele tem propriedades extraordinárias, inclusive contraditórias, e aí começaram a chamar de não indivíduo, mas eu acho que é uma coisa estranha, né? Ele não é indivíduo. como o outro. Ou entendo que cada tipo de indivíduo, inclusive esses indivíduos, tem propriedades próprias, características que não precisam ser comuns, né? Então, sua pergunta, sem dúvida, para pensar em mecânica quântica, eu acho que Aristóteles ia ficar atrapalhadíssimo. Ou ele era brilhante, inteligente, ele ia descobrir como resolver. Mas você não pode olhar para a mecânica quântica pensando nos princípios da lógica clássica e nem da mecânica newtoniana. A distância de dois pontos é algo completamente diferente. Nem sei como é que se pensa em distância, se o indivíduo pode estar ele mesmo em dois lugares. Teoricamente, a distância do indivíduo é ele mesmo é zero, né? De acordo com a mecânica newtoniana. E não é o caso. Então, para pensar na mecânica quântica, que eu acho que é o que há de mais avançado em teoria física, ainda contemporaneamente, o olhar não pode ser clássico no sentido de...
Explicar o paradoxo da tartaruga também?
Também não, porque o paradoxo da tartaruga você não explica com a teoria de tipos, nem com a teoria de conjuntos, nem com lógica. Você explica com o conceito de infinitésimo. Então, só pode-se entender o paradoxo da tartaruga a partir do final do século XVII, com a criação do cálculo diferencial integral. O cálculo diferencial integral, digamos, na história do conhecimento ocidental, eu penso que pode ser interpretado como o primeiro momento em que a matemática deixa de ser a grega. A matemática grega é uma matemática de regra e compasso, como dizem os historiadores, né? É uma matemática que se mede, se compara, comparamos ângulos, medimos equivalências, semelhanças, igualdades. Mas a matemática grega é uma matemática estável, ela é finitária. O infinito para o grego é o infinito atual do Platão, dentro do nosso mundo ideal, ou o infinito potencial de Aristóteles. Você não vê na matemática grega algo que diga se aproxima de tão grande quanto se possa pensar. Há historiadores da matemática que pensam que nos trabalhos de Arquimedes, o método de exaustão de Arquimedes, quando ele media, vocês já viram isso? Quando ele media áreas de curva, comprimentos de linhas, ele usa um método que há historiadores que dizem que é, de uma certa forma, o nosso método de limite, que é por limite. Mas porque como é que ele calcula a área de um círculo? Pela aproximação da área dos polígonos externos e dos polígonos internos, que é um pouco o que nós fazemos hoje por cálculo integral.
Sim, ele faz o
método de exaustão, chama.
Polígonos de infinitos lados.
Mas tem historiadores que falam, do Rubens Lins, que é um professor que virá agora no começo de setembro aí no Centro de Lógica, ele fala que não, que a concepção do Arquimedes não tem nada a ver com cálculo diferencial, que é uma concepção muito grega, que os gregos não pensavam assim. O pensamento grego era finitário. No cálculo diferencial, tanto quando é criado por Newton, Isaac Newton, como pelo Leibniz, independentemente, é uma visão completamente distinta. Nós temos um grande filósofo matemático anterior a eles, que é o Descartes, que cria a geometria analítica. Mas o Descartes não cria uma nova matemática, do meu ponto de vista. O Descartes expressa os sistemas de referência, que é a geometria analítica, a geometria grega. O grande salto de diferença é quando é criado o cálculo diferencial. Então você perguntou, é clássico? A solução para o paradoxo de Zenão, o desafio da tartaruga, ela não é clássica, não. Ela é ocidental. Ela vem com o cálculo diferencial integral. A matemática grega acho que não responde a isso, não.
Era mais uma pergunta se você tinha falado que era mais uma pergunta pessoal, mas se você acreditava ou não.
Uhum.
E se existe alguma capacidade de você explicar se ele existe ou não logicamente, ou o contrário, né? Você justificar, tentar provar que ele não existe logicamente. Porque eu acho que quem fala que... Se alguém afirma que ele não existe e alguém tenta negar a prova que ele não existe, eu acredito que você provar que algo não existe é praticamente impossível, porque qualquer coisa pode não existir. Se você falar que existem unicórnios e a pessoa falar que não existe, você falar prova que não existe, é impossível, ele pode estar em um lugar que é inacessível para o ser humano.
Não, você tem razão. Eu acho que quando você fala que você quer provar se algo existe ou não existe, qualquer que seja o alvo, inclusive o unicórnio, o diabo ou Deus, você tem que conceituar aquilo que você está querendo dizer, se existe ou não existe. Então, tem que ser apresentado um conceito do que seria esse Deus que eu quero buscar, se não existe ou não existe. Você pergunta se eu acredito. Eu não posso dizer que não acredito se eu sonho com o bem, se eu penso em tudo que pode haver de belo e de bom na natureza, isso, no mínimo, isso se relaciona a algo que pode ser conectado.
Mas se relaciona ele ao aspecto mais de beleza e de infinito.
Então, se você não quiser dizer que Deus te proteja, você diga assim, que as forças da natureza protejam você.
Cidade esteja ao seu lado.
É, isso, exatamente. Chame isso de Deus, então.
É.
Agora, na literatura ocidental, nós temos trabalhos de filósofos, acho que é mais filósofos mesmo, importantes, filósofos e lógicos, que apresentaram provas da existência de Deus. E elas são estudadas por aluno. E a primeira prova, eu tive um aluno, aliás, quem quiser acessar, está lá no banco de dados de teses da Unicamp, são sobre provas da existência de Deus. O aluno que fez chama-se Frank Thomas Salter, hoje ele é professor em Santa Maria, Departamento de Filosofia. Uma tese muito bonita. Ele queria, na tese, analisar a prova da existência de Deus do Kurt Gödel, aquele que provou a incompletude, aparentemente. O Gödel estava muito doente, ele foi visitado por um Ben Scott, que é um outro lógico, e ele entregou para o Ben Scott uma prova. Ele entregou uma prova que ele tinha feito. O Ben Scott apresentou depois um evento em Berkeley, essa prova do Gödel. A do Gödel e modificada pelo Ben Scott. Então essa é que é a última prova mencionada na literatura, foi nos anos 80. Ela foi muito estudada. E o Gödel disse que a prova dele independia do sistema lógico. Aí esse meu aluno quis estudar e ele mostra que, na verdade, não depende muito. Que depende, sim, de que tem que ser um sistema modal. Porque o que Gödel mostra é que é necessário que Deus exista. Ele define o que seria Deus, que propriedades que Deus deveria, que Deus teria para ser esse ser. Ele chama de propriedades absolutas. E aí ele prova que, tendo essas propriedades absolutas, é necessário que esse ser exista. E é chamado, esse tipo de prova que será chamado de prova ontológica. Então, quando o Frank foi estudar essa prova, eu digo, Frank, mas para ficar uma tese bonita, o Frank apresenta uma formalização da prova do Gödel, usando um sistema modal. Sistema modal é um daqueles sistemas não clássicos complementares. E aí eu disse, Frank, então vamos fazer o seguinte, vamos estudar junto as provas importantes da literatura, para você não pegar a prova do Gödel solta, vamos estudar se ela tem relações com outras provas anteriores. A prova do Gödel chamava prova ontológica, e a primeira prova ontológica da literatura, dos anos 200, mais ou menos, é de um santo católico, Santo Anselmo. E é uma prova muito bonita. E ele faz uma prova parecida, assim, na linha do Gödel. Esse ser que ele chama de Deus tem que existir. Porque ele diz assim, o Deus é o ser que tem que ter todas as propriedades. Estou simplificando muito.
Mas com Deus a gente está falando mais de um conceito, não de uma entidade como religiões diferentes.
Eu acho que é mais um conceito, mas o Anselmo era um sacerdote, um religioso. Então o Deus para ele, acho que é o Deus cristão, o Deus católico. E aí ele chega à conclusão que Deus tem que existir, porque ele fala assim, Deus é o maior de todos, o mais completo, o mais perfeito de todos. Se Deus não existisse, um ser com todas as propriedades dele, mais a existência, seria superior a ele. É uma prova assim, muito interessante. Aí ele tem críticas à prova do Santo Anselmo, ele rebate a crítica. Essa é a primeira prova da literatura. Uma outra prova muito estudada é a prova de São Tomás de Aquino, Santo Tomás, mas que não é considerada uma prova ontológica, ela é uma prova mais epistemológica, conceitual. E a prova do Descartes, muito estudada, e uma prova muito bonita, que parece que serviu de base para a prova do Gödel, é do Leibniz, criador do cálculo diferencial integral. Leibniz foi um gênio, trabalhou com tudo. E o Leibniz tem uma prova linda, linda, da existência de Deus. Então, na tese do meu aluno, estão estudadas todas essas provas. E a do Gödel é muito assim, tem muito a mesma linha do Leibniz.
Bom, vamos lá. Vamos fazer um exercício de lógica bem simples, tá certo?
Na sua apresentação, você falou que tem teorias que você estuda dentro da lógica aristotélica usual e que um aluno seu estava estudando cálculo diferencial numa lógica paraconsistente e que ele disse que o que ele desenvolveu com a lógica paraconsistente estende a teoria a partir da lógica aristotélica. Que eu fico sem eu entender muito direito, que pode ser uma pergunta que surge, como que existe essa comunicação para dizer que é no sentido de stand, então a lógica para consistente, pergunta ela está consistente com a outra?
Vamos lá. Quem introduziu a ideia de um cálculo diferencial para consistente foi o Newton da Costa, no trabalho dele do ano 2000. Ele pôs as primeiras condições, as primeiras definições. Um aluno meu de doutorado, que se chama Tadeu Carvalho, que é professor da PUC Campinas, nós catamos as ideias do Newton e desenvolvemos. De jeito, arrumando as definições e colocando ali dentro a definição de limite, de derivada, de integral, e tentando verificar se o cálculo diferencial do Newton e do Leibniz, ele é construído sobre a matemática baseada na lógica aristotélica. Né? Então nós fizemos assim: se eu considerar a lógica para consistente, a primeira lógica do Newton, que é o cálculo C1 em si, construir sobre ele uma teoria de conjunto. Isso não é uma teoria que o Newton da Costa já construiu. Nós usamos uma teoria que chama CHU1, CHU1. Pega o cálculo 1, em vez de usar a teoria ZF, pega a teoria CHU1. Essa teoria CHU1, ela é para consistente. E a ZF, de uma certa forma, está dentro dela. O que significa extend? Que tudo que vale, quando que uma teoria estende a outra? Tudo que vale na primeira, vale na outra. Então, significa que qualquer teorema que eu demonstre no cálculo Zemel-Frenkel, eu também consigo demonstrar na teoria CHU1, estendida. Então, o que significa? Nós catamos o cálculo C1, usando uma teoria de conjuntos para consistente, e pusemos ali os conceitos de limite e derivada, e fomos obtendo os resultados. Então, por exemplo, o resultado que o limite da soma é a soma dos limites, a gente demonstrou. Que a derivada de um polinômio vale, de um polinômio a n, né? Vale a 0 vezes n, vezes a elevado a n menos 1, x elevado a n menos 1. O teorema que diz como que eu derivo um polinômio, a gente viu que derivava. Aí paramos assim, mas será que a gente vai continuar caso a caso demonstrando que vai ter coisas na estendida? É melhor. Por exemplo, o conceito de infinitésimo no cálculo diferencial integral, desde o início, ele deu muito problema. Tem um bispo irlandês, chamado Berkeley, não sei se você conhece, ele publicou em 1734 um trabalho incrível que chama Um Manifesto, em que ele critica violentamente, vou me lembrar já o nome do trabalho, ele critica violentamente o cálculo diferencial do Newton e ele diz: como que vocês podem aceitar uma teoria de um matemático que usa certas quantidades que existem, são mensuráveis, são chamadas fluxões pelo Newton, Isaac Newton, e que de repente no final desaparecem. Desaparecem como coisas misteriosas. E naquela época estavam se estabelecendo os empiristas ingleses, que era o Hume, o Locke, eram três empiristas, e ele fala: isso é pior do que fé. Vocês matemáticos que só acreditam na razão, como é que vocês podem acreditar numa quantidade que existe até a metade do cálculo e de repente desaparece, desvanece, ele fala, vanish. Isso é pior do que acreditar em mistérios da fé, o Berkeley fala para os matemáticos e para mim. Essa crítica é terrível, ela é feita também na França, para o cálculo do Leibniz, e quando é publicado no finalzinho dos anos 1690 e pouco, o primeiro livro de cálculo integral é publicado pelo Lopital, aquele teorema de Lopital. E o Lopital, quando ele começa o parágrafo sobre infinitésimos, ele diz assim: infinitésimos são grandezas diferentes de zero, mas que podem ser consideradas como zero. Então a crítica é: como é que algo pode ser diferente de zero e ser zero? E o Newton da Costa diz: pode, porque aí é porque as grandezas infinitesimais, elas são para consistentes, elas podem ser e não ser. E aí quando ele propõe a ideia do cálculo para consistente, diferencial, o infinitésimo não tem esse problema conceitual. Então, o que era a pergunta? Bom, aí o que nós fizemos? Vamos ficar demonstrando todos os teoremas? Ou o que nós fizemos? Tem o cálculo diferencial clássico, e para consistente está um pouco maior, porque a linguagem é mais rica, tem um pouco mais de regras. Aí nós demonstramos um teorema, não está publicado esse trabalho, chama teorema da transferência, é uma tradução. Qualquer fórmula do cálculo diferencial clássico, fórmula na linguagem clássica, existe uma tradução dela na linguagem do cálculo para consistente, tal que Ela é teorema aqui, vocês somente se a tradução é teorema lá. Sua pergunta é perfeita. É a tradução dela que é teorema. Quer dizer, o que corresponde a essa verdade do cálculo clássico é uma fórmula lá que é uma verdade do cálculo para consciente.
A tradução não tem objetora?
Não.
Obrigatoriamente?
Não. Mas aí também um outro trabalho que a gente tem, que é uma teoria geral de tradução. Para ser tradução, tem que preservar a derivabilidade. Se ela for objetora, ela é ótima também. Mas aí ela é escrita. Aí ela faz isomorfia. Se ela for objetora, bonitinha, preserva a derivabilidade, ela fica isomorfia. Mas para ser tradução, não precisa ser. Vai ser mais leve. Pense em tradução de uma linguagem natural para outra. Quando você traduz um poema, você não traduz palavra por palavra. Você traduz o sentido, né? Reserva o máximo que você pode, mas traduz o significado.
Até outro ponto que eu queria comentar, que você falou sobre os infinitésimos, até a questão da função delta de Dirac mesmo.
Exatamente.
Que é aquele salto que...
É essencialmente contraditório o conceito do infinitésimo e o que a função de Dirac expressa.
Que é usada também a rodo na mecânica quântica, nesses estudos mais profundos.
O delta do Dirac, é. A coisa que lá em cima se junta, né?
Até uma questão, essa paraconsistência, ela faz com que a lógica paraconsistente, ela tenta meio que tirar essa preocupação, então, com as coisas inconsistentes na lógica.
Com as contradições.
Isso.
Ela tenta, no fundo, incorporar as contradições.
Certo.
As contradições deixam de ser problema.
Ela deixa de ser problema. E então isso significa que a cada situação você pode ter inconsistências que a lógica paraconsistente ela permite você avançar e alcançar algum tipo de conhecimento, como você mesmo disse no caso da engenharia, das aplicações da engenharia.
Isso mesmo.
Certo?
Se avança na obtenção de conhecimento, se avança no raciocínio, apesar da presença de contradições.
Mas isso não tem um risco na questão da subjetividade? Porque esse desenvolvimento da lógica parece ser algo que você se desprende mesmo daquela preocupação em encontrar verdades absolutas e tenta buscar verdades caso a caso, em diversos aspectos.
Não é caso a caso. É contexto a contexto. Eu assumo um contexto que daí vai me gerar uma teoria. Então, não é assim subjetivo, porque quando eu estou naquela lógica, eu estou na teoria, eu estou demonstrando e tendo resultados de acordo com a teoria e com a lógica. Então, deixou de ser subjetivo. Eu acho que há subjetividade na hora que um filósofo, lógico, cientista, matemático, abduz. Há uma subjetividade inexplicável, na hora que ele faz a hipótese abdutiva. Mas depois que é montado um esquema teórico, a subjetividade... Justamente a formalização da lógica é para evitar essa subjetividade, para evitar a ambiguidade interpretativa e subjetividade.
Então é aquela questão que a gente conversou sobre, é possível então que exista uma convergência a encontrar a verdade absoluta por meio de toda a experimentação científica que está ocorrendo até agora. Pode até ser que não seja, pode ser que nem exista uma verdade absoluta. Ou pode ser que
nós não podemos garantir, né?
Não, não dá pra
mas eu penso assim, é como se você tivesse um curso da história caminhando, né? Parece que tem um direcionamento informacional que puxa, né? Porque cada vez que você muda uma teoria, não é essa que vale, é outra, não é à toa, né? Você quer fazer teoria só, porque está se buscando verdade, né? Está se procurando entender fenômenos, não é? No fundo, está se procurando entender a natureza. Nós estamos procurando entender a regularidade da natureza.
Bom, vamos lá. Vamos fazer um exercício de lógica bem simples, tá certo?
Eu tenho uma tentativa de perguntas.
Vamos lá, gente, já dá.
Pode ficar confuso o que eu vou falar. Eu vou tentar trazer. Eu já vi, não da maneira super formal, a demonstração do primeiro teorema da incompletude de Gödel, que é o que fala sobre a incompletude da aritmética. E lá... Na demonstração que eu vi, ela usava funções não computáveis, não sei se você já viu uma demonstração parecida com isso.
Sim.
E lá falava muito sobre a linguagem, e ele define uma função não computável como uma função que a linguagem não pode falar sobre. Tipo, não existe linguagem para computar o resultado daquela função. Só existe, mas não é possível escrever aquilo na...
O formal não dá conta daquela
função.
O formal
não dá conta. Agora, você falou sobre as traduções de linguagem da teoria consistente e da paraconsistência. Diz que você consegue traduzir, se uma coisa está escrita nessa, você consegue traduzir...
Cálculo diferencial e integral.
Cálculo diferencial e integral.
E eu também tenho traduções da lógica clássica, de trabalhos publicados. Eu e um outro, um ex-aluno meu. Da lógica clássica, lógica paraconsistente, da lógica paraconsistente para polivalente. Esses trabalhos mostram que, apesar dessa sopa de lógicas distintas, nós podemos interrelacioná-las. O que eu falo numa, tentar falar na outra, tentar repetir na outra. Como nas linguagens naturais, o que eu falo em português, eu procuro falar em chinês. Mas nem sempre, quando eu falei no chinês, quando eu volto para o português, eu falo, volto para minhas sentenças. Concorda comigo? Eu vou do português para o chinês, daí esqueço. Aí um chinês, que sabe chinês, vai traduzir para o português, às vezes, eu não devo perder o sentido. Mas, em geral, a gente obtém uma sentença muito diferente quando você vai e volta. Então, esse estudo de traduções nossa é assim. Acho que eu já capturei a sua pergunta. Será que não daria para resolver o problema da incompletude da matemática jogando isso numa coisa paraconsistente? Parece que não, ninguém tentou fazer. Mas o problema do Gödel é um problema que é posto para a matemática clássica, para a aritmética clássica. Se esse problema vai ocorrer, se nós pensarmos numa aritmética paraconsistente, tudo ninguém pensou. É uma boa pergunta. Agora, em lógica de segunda ordem, o teorema de Gödel tem outra solução, tem outra resolução. Eu não sabia. Entendi, eu não conheço muito, não posso falar. Mas tem gente que estuda o que seria o teorema de Gödel em lógica de segunda ordem. Parece que algum dos problemas hoje não existe.
Um comentário que eu fiquei em dúvida, porque o teorema da incompletude de Gödel, você disse que ele vale para a lógica de primeira ordem. O resultado dele atual é para a lógica de primeira ordem.
É, porque é para a aritmética dos naturais que é construída sob a teoria de conjuntos do Cantor, ZF.
E aí você disse que os axiomas de Peano, por exemplo, a indução, ela entra dentro de uma lógica de segunda ordem.
Se eu quiser formalizar. Mas quando nós damos para vocês a teoria Zermelo-Frenk é de primeira ordem.
Sim.
Ele não escreve, quando você vai lá olhar nos livros, ele não escreve qualquer que seja P.
Sim, não escreve.
Mas ele escreve qualquer que seja M, existe o sucessor de N. Existe o sucessor de N que ele põe por N' e depois ele mostra que o sucessor de N é o N mais 1. Qualquer que seja N, que é a variável natural, qualquer que seja X. Quando ele vai escrever o princípio da indução, ele diz assim, dada uma propriedade P qualquer, ele não põe no livro qualquer que seja P, porque ele não está dentro. Quando eu estou trabalhando numa lógica, eu vou demonstrar coisa dentro de uma lógica, numa lógica, uma teoria, eu digo a minha linguagem objeto. Então, a linguagem objeto da teoria de números naturais é a linguagem da teoria Zermelo-Frenk. Se eu, na minha linguagem objeto, pudesse quantificar predicado, eu escreveria muito mais simples o princípio da indução. Eu escreveria qualquer que seja P, qualquer que seja A contido em N, acontece P, qualquer que seja X. Não, qualquer que seja P, qualquer que seja A. Eu escreveria, se P, zero, E, de P de N implica P de N mais 1, então P de N qualquer que seja N.
Uhum.
Mas se vai lá olhar no livro, ele não escreve assim, ele diz assim, dada qualquer propriedade P na linguagem natural, ele não codifica o P. Se o professor fizer isso, ele está fazendo um abuso terrível da linguagem. Porque para ele escrever qualquer que seja P, ele tinha que levar para a lógica de segunda ordem e não é aí que está trabalhando. Aí a coisa complica. Então a linguagem objeto não permite você escrever o princípio da indução na lógica de primeira ordem.
O que eu já vi da explicação disso é que é como se a indução não fosse um axioma, fosse um esquema de axioma.
Sim, quando eu falo esquema. Não, mas esquema de axioma é outra coisa. Esquema de axioma é assim. Quando eu digo que não é o caso de A e não A, isso é um esquema de axioma. Porque ele não vale para aquela fórmula A que eu estou dizendo. Aquele A é uma meta variável. Eu deveria escrever não é o caso de P e não P, onde P é uma proposição. Eu estou dizendo qualquer que seja a fórmula A. No fundo, eu estou pegando uma meta variável que quando eu escrevo, diz ela pode ser substituída por qualquer variável. Quando você diz assim, xn mais n é igual a n mais m, é uma propriedade de a comutatividade da adição, é uma meta, não, como é que é? É um esquema. Eu estou dizendo que isso vale para qualquer n e qualquer m. Mas se eu colocar bonitinho, aí deixa de ser um esquema. Qualquer que seja n pertencente aos naturais, qualquer que seja M pertencente aos naturais, parênteses, N mais M igual a M mais N é um axioma. Então eu estou escrevendo tudo lá dentro. Eu estou dizendo qualquer que seja M que eu posso quantificar, porque o M e o N são números naquela teoria que eu estou falando. Eu só posso quantificar qualquer que seja P se estiver em segunda ordem, e os P's são símbolos gerais que variam sobre predicados, relações. Então, quando ele fala para você, isso aqui é um esquema, ele está dizendo, isso aqui eu estou abusando da linguagem, mas não é o esquema no sentido de esquema de axioma.
Uhum.
O esquema de axioma é quando eu pego uma meta variável para dizer, isso aqui é um axioma para qualquer fórmula que eu coloque no lugar do A. Aí, ele está dizendo que ele está abusando, quando ele está dizendo qualquer que seja o predicado, qualquer que seja P, se P vale para zero, ele está abusando da linguagem. Está cometendo um erro de categoria, mas que não é grave, porque para o aluno isso não importa. Você tem que entender o sentido do que se tem. Na lógica formal, bonitinho, bem feito no curso, eu não posso escrever qualquer que seja P. Entendeu? Tem mais, né?
Bom, vamos lá. Vamos fazer um exercício de lógica bem simples, tá certo?
Na lógica...
E todos os sistemas não clássicos importantes, interessantes, ou eles são subsistemas da lógica clássica, ou eles estendem a lógica clássica nesse sentido. Então, os sistemas não clássicos importantes, eles não são desconectados, a clássica está aqui, o outro está aqui. Os bons sistemas para consciência que a gente trabalha, a lógica clássica é um pedaço lá dentro dele. Nós chamamos aonde há bom comportamento. Onde as formas são bem comportadas, elas são clássicas. Onde elas são mal comportadas, elas se transformam um pouco. Eu posso mexer com contradições. Então, a lógica clássica continua importantíssima.
Aristotélica. É isso, né? Aristotélica. Qual que é a chance que essa chance de pegar dela, que ela sabe que hoje já é muito usado ela, né? E acaba não querendo, eu acho que.
Então, eu acho
usar
que.
Ela como base.
É que não há necessidade. Não, não há necessidade, porque ela é a base. As outras, elas são extensões, restrições, de acordo com a necessidade da área de conhecimento. Agora, né? De acordo com a extensão, com o objetivo da área de conhecimento. A sua pergunta é criar uma outra lógica que ocupe o papel da clássica?
Não que ocupe, mas...
Que represente...
Represente ou que uma nova lógica pode ser considerada como máxima,
Então, mas veja bem, a sua pergunta é muito interessante, eu nunca pensei nela. É que a lógica clássica foi uma tentativa de 24 séculos atrás, que se mantém até hoje, não é assim, inventar. Ela foi criada para expressar como é que se produz o raciocínio humano. O raciocínio humano está aí. Só se nós ficarmos completamente transtornados e aparecer um outro tipo de seres, né? Que a gente captura, que é um raciocínio completamente diferente do nosso. Aí sim, vamos tentar capturar e expressar o raciocínio daquele outro tipo de ser. Mas o nosso, para ser algo tão diferente que não tenha uma raiz na lógica clássica, eu tenho a impressão que nós estamos perdendo a identidade humana. Identidade humana? Eu acho que no momento quase zero. A menos que a gente tenha uma evolução, hein? Tão grande que nos modifica, né? Nós somos defensores da evolução. Mas terá que ser uma evolução, não é uma evolução, uma quebra radical.
Então,
que se for meramente uma evolução, essa lógica vai sendo estendida.
Então, eu vou passar em nossa idade e argumentos da humanidade, de história, uma nova, falhando uma forma da evolução.
Ah, tá bom. Não duvidar, não é parecido conosco, nós estamos sempre duvidando, né? Agora, acreditar que nós façamos uma coisa tão diferente, uma lógica que não tenha, que tenha nada a ver, eu acho que nós estaríamos saindo da esfera das nossas características, né? Pode ser, mas no momento eu não estou vendo sentido nisso. Porque o que tem sido feito são extensões, restrições, porque alguma coisa básica do nosso raciocínio, para nós estarmos podendo conversando, reside lá nessas coisas estudadas durante séculos, né? Não é do nada os saltos que damos, né?
Também acho que tem uma ordem das
coisas. É, não acho que é ordem, acho que é uma organização, né?
Organização.
Não é uma coisa linear, assim. É uma organização.
Ele ressaltou até de uma tão diferente, não necessariamente. Eu imagino uma criação de uma lógica, se é que ela existe, uma lógica que se tornaria completa para explicar todas as coisas e alcançar verdades absolutas. Essas coisas, assim, pode ser mesmo que nós, seres humanos, somos seres limitados a alcançar essas verdades.
Nós teríamos que ser completos, mais do que aritmética, é isso. Aí eu acho que a possibilidade é zero, Eu acho que faz parte da nossa natureza, do nosso contexto, essa incompletude, esse devir, esse vir a ser.
Mas ainda...
Eu acho que a hora que nos completarmos, acabou a história, acabou os tempos, né? Acabaram os tempos.
Mas ainda assim, há a possibilidade de... Quer dizer, não se sabe se nós seres humanos somos ou não somos completos, grande razão. Não sabemos se podemos alcançar tudo ou se não podemos.
Meu Deus, mas está provado que você não pode conseguir tudo, nem da aritmética, dos naturais, essa micharia dos homens naturais. Aí você imagina do tudo, então.
Mas isso a partir dessa lógica pré-determinada, que é a lógica que a gente adota hoje em dia, não é?
A lógica que nós temos é o recurso que temos para tentar capturar como pensamos. Não é que nós temos essa lógica. É tudo que através dos séculos nós fomos conseguindo trazer, inclusive numa linguagem falada, formal, para expressar aquilo que nós capturamos da nossa mente, do jeito que nós raciocinamos. Não é nem no cérebro, é da mente.
Bom, vamos lá. Vamos fazer um exercício de lógica bem simples, tá certo?
Você acha que é possível um dia existir uma lógica para falar sobre as lógicas?
Não nesse sentido, tipo, eu não sei.
Creio que não. Se existir uma lógica para falar sobre as lógicas, ela é uma super lógica que... Uma super lógica.
Nesse sentido, ela alcançaria a verdade absoluta.
Exatamente.
E ela
juntaria tudo aquilo
ela,
lá.
Ela seria completa.
Se provar que não existe, você pega a lógica de todas as lógicas que você explica a si mesma.
Pronto. Acho que eu tenho que ir embora, não é isso? Eu tenho um motorista que vai me levar.
Ok, então. Vitor, muito obrigado.
Obrigada a vocês, prazer.
Obrigado.
Tuas ordens, obrigado. Viu? Quando quiserem. Obrigadão. Tchau.
Obrigado, tchau. Lindo nome, ficou chão ídolo.
Um xará. É ótimo.
Você é a primeira.
Não, é que Ítalo tem vários, mas Ítalo é muito raro, era o nome da minha avó. Na Itália é muito raro Ítalo também. Mas Ítalo tem vários.
Eu tinha minha namorada, porque não existia Ítalo.
Então,
até, eu te conheci.
Sabe quem chamava Ítalo? A filha do Carlos Gomes, do compositor, que estudou na Europa, na Itália, tudo.